explicar a questão de forma mais detalhada, mas temos duas preocupações. Em primeiro lugar, sabemos, pela imprensa recente, que, por exemplo, a reparação das comportas Maria da Mata no Val do Pranto foram adiadas para 2027, gerando preocupação. Isto é dado nota pela Associação Distrital de Agricultores de Coimbra e pela Junta de Freguesia de Alcoidão, deram nota desse adiamento. E também, num tema conexo, perguntava também, aproveitava para perguntar, se mantém a intenção e a capacidade de concretizar a reparação dos canais de rega que ficaram danificados na sequência das intempéries a tempo da campanha do milho e do arroz deste ano. Este também é mesmo fundamental para o fornecimento de água e para garantir que o território do Baixo Mondego não é duplamente prejudicado pelo que já sofreu, mas pela eventual incapacidade de aceder à água para as campanhas agrícolas deste ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Ministra, faz favor.
Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, o projeto do Mondego é um projeto dos anos 80, do professor Armando Lancastres, projeto na altura muito interessante, mas que nós estamos neste momento a pedimos à Ordem dos Engenheiros para olhar, revisitar este projeto, para ver se é necessário alguma adaptação. Aliás, o projeto global não estava completo, havia algumas partes do que tinha sido desenhado pelo professor Armando Lancastres que ainda não estavam concluídas. Nós temos um conjunto de investimentos para o Baixo Mondego. Para já, em poucos dias fechámos o canal, como não podia deixar de ser, o rombo que houve no canal, e iniciámos imediatamente as obras do canal de rega. Eu penso que o Sr. Deputado já visitou, está a andar bem, vai ficar pronto nos primeiros dias de maio. Está prometido dia 1 de maio, poderá não ser um, mas será 1, 2, 5 de maio. Aliás, eu tenho uma visita já para ver o canal com água, que é na segunda semana de maio. Portanto, a horas dos agricultores fazerem todas as plantações. Isto é um trabalho muito importante da Agência Portuguesa do Ambiente e eu queria aqui também deixar esta referência, porque, na verdade, foram muito rápidos a fazer tanto as reparações do canal do dique como do canal de rega, com um investimento fundamental, penso que à volta dos 35 milhões e também por causa da resolução do Conselho de Ministros e da legislação que permitiu facilitar os procedimentos administrativos e, portanto, vai estar tudo pronto no princípio de maio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar agora para o LIVRE, deputado Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sra. Ministra. Quem avisa, amigo é. Nós ouvimos da parte da Sra. Ministra dizer que em 2 anos de Governo houve 6 crises que afetaram o nosso país, todas elas com grande impacto no seu Ministério. É verdade, é algo que nós, desde a nossa fundação, temos dito, porque são essas as consequências das alterações climáticas. São essas as consequências desta Câmara e dos sucessivos governos não terem a coragem, não terem a ambição de tomarem medidas e políticas que sejam verdadeiramente de resposta a estas alterações climáticas. E por isso, Sra. Ministra, sem alarmismo excessivo, mas com o pessimismo que a realidade nos obriga, nós vamos continuar a ser confrontados com estas crises. E é precisamente por isso que, uma vez mais, devemos insistir. Precisamos de medidas corajosas, precisamos de ambição e precisamos de respostas o tão rapidamente quanto possível. E aqui a questão energética está no topo da agenda. E ela está, porque nós sabemos bem que guerras iniciadas por aqueles autocratas que hoje aqui quase são esquecidos pela bancada da extrema-direita vão continuar a ter consequências nos bolsos dos nossos concidadãos. Nós sabemos bem também as indicações e as sugestões que saem não só da União Europeia, mas também da Organização Internacional para a Energia, da própria ADEN em Portugal, tudo coisas que o LIVRE defende há muitos anos. Coisas como apostar na eficiência energética, reduzir o consumo onde ele não é necessário, apostar numa rede de transportes públicos que seja verdadeiramente eficiente ao serviço das pessoas, ou até outras propostas mais desafiadoras, como a semana laboral de 4 dias, ou o passe nacional de mobilidade, tudo coisas que o LIVRE propõe, tudo coisas que servem os portugueses enquanto nos protegem. Por isso, Sra. Ministra, o meu primeiro comentário é muito simples. Defender a transição energética, Defender e apostar na transição ecológica é hoje ser-se verdadeiramente patriota. Defender a transição ecológica é estar ao lado dos portugueses e é estar ao lado da mais autonomia, mais e melhor defesa do nosso país. A minha primeira pergunta, Sra. Ministra, é, portanto, muito simples. Sei que não depende da cena apenas do seu Ministério, mas gostaria de saber a posição da Sra. Ministra no que diz respeito à redução do IVA em equipamentos que favoreçam esta transição, nomeadamente sistemas fotovoltaicos, bombas de calor ou painéis solares. Muito obrigado.
Sra. Ministra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Na verdade, a nossa política do Ministério é muito ditada pela transição energética, portanto, mitigação e adaptação. Foi do governo em que tivemos anterior, deste, e aliás tem sido em toda a minha atividade Parlamento Europeu, professora desta área, portanto, não basta mitigar, desde há muito que não basta mitigar, é preciso adaptar. E o adaptar não é só uma política de ambiente, é uma política geral. Nós temos que ter todos os sistemas nacionais adaptados aos novos tempos. E se isso não era evidente, este conjunto de tempestades, onde a mais conhecida é o Cristino, mas tivemos cerca de 7 ou 8 tempestades, mostraram exatamente isto. Nós precisamos de um país mais resiliente, mais preparado para a nova era. Portanto, isso representa competitividade, porque iremos ter eletricidade e energia mais barata, representa soberania, representa autonomia, representa bem-estar, tem um impacto favorável na qualidade do ar, na saúde, e nós prosseguimos as nossas políticas do Ministério, todas elas são nesta direção. Não é por acaso que clima é o chapéu das várias das outras áreas. Em relação à dedução do IVA, terá a oportunidade de debater com o Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tenho de novo a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar Livre. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Terei esse debate com todo gosto, mas gostaria de saber, porque acredito que a Sra. Ministra tem posição, qual é a posição da Sra. Ministra em relação a esta redução? Fica a pergunta. Sobre a transição energética, há também perspectivas diferentes, nomeadamente no que diz respeito até ao próprio parque fotovoltaico do nosso país. Nós podemos querer apostar nos megaparques, dando grandes lucros a um punhado de pessoas, ou, pelo contrário, fazer aquilo que deve ser feito, apostar nas comunidades de energia renovável, aproximar a produção de energia renovável do local onde ela é consumida, nomeadamente dos locais onde as pessoas vivem, as suas casas, os seus telhados. Portanto, também uma nova pergunta, Sra. Ministra, de que maneira é que o seu Ministério vai promover esta aproximação da produção do local de consumo em detrimento destes megaparques, como bem sabe, têm consequências muitas vezes trágicas em zonas protegidas e de preservação importante do nosso país. Uma segunda pergunta, Sra. Ministra, e percebendo que gosta da nossa companhia e que até amanhã queira celebrar, como todos nós, o 25 de Abril, sabe que começa hoje, na Colômbia, a Conferência Internacional sobre a Transição Justa, organizada conjuntamente pelos Países Baixos e pela Colômbia, onde estão vários países representados, onde a nossa vizinha Espanha, França, enviaram ministros, mas da parte portuguesa não há representação ministerial. Eu sei que Portugal está representado, ainda bem. Gostaria de perguntar à Sra. Ministra se não acha que o facto de a Sra. Ministra ou um dos senhores secretários de Estado não estar presente nesta reunião, ao contrário de outros países europeus, não vai enfraquecer a posição portuguesa nesta discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, se faz favor.
Muito obrigado. Em relação aos pequenos projetos fotovoltaicos e os grandes projetos fotovoltaicos, nós precisamos dos dois. Os pequenos projetos fotovoltaicos, que eu acho muito importante, das comunidades de energia renováveis e autoconsumo, contribuem para as metas, contribuem para a descarbonização, contribuem essencialmente para trazer as pessoas para a transição energética, porque, de certo modo, é uma inclusão social e uma adesão das pessoas a esta transformação, mas não é suficiente. Precisamos também de projetos de grande dimensão. De grande dimensão, mas que não tenham impacto nas zonas protegidas, nem impactos ambientais, e daí nós estarmos a promover as zonas de extração de energias renováveis. Portanto, decidindo que vai ser apresentado já daqui a dias, decidindo onde é que Portugal tem as zonas que não têm valores ambientais e de biodiversidade, que não têm valores culturais de paisagem, porque a paisagem é importante, que não têm valores grandes, ricos de agricultura. E identificando estas zonas onde podem ser preferencialmente instalados estes parques de maior dimensão, e as redes elétricas serão desenhadas em função desse mapa, o que eu chamo o mapa verde. Essa é a nossa contribuição nessa questão. Contra a Colômbia, nós somos muito criteriosos nas nossas viagens, por vários motivos. Poupar combustível, e nós vamos, nós temos por critério ir aos conselhos europeus, às reuniões da agência internacional e às bilaterais oficiais em que a nossa área esteja presente. E porque temos muito trabalho para fazer, porque poupamos dinheiro público e poupamos combustível. Não adianta ir à Colômbia para reduzir os combustíveis fósseis. A Colômbia tem muito mais utilização de combustíveis fósseis do que nós. Não é um exemplo. Nós somos, não precisamos de ir à Colômbia a aprender nada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas perguntas muito rápidas ainda sobre a energia. A primeira sobre o Plano Nacional de Centros de Dados. Dias depois de ter sido conhecido que as grandes tecnológicas pressionaram a União Europeia para a não divulgação dos dados sobre consumo, o Governo quer facilitar a instalação destas empresas e destes centros de dados. A minha pergunta é: que garantias é que nós temos de transparência quanto aos consumos e o verdadeiro impacto ambiental destes centros de dados no nosso país?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
No nosso Ministério nós seremos muito cuidadosos na avaliação dos centros de dados, porque eles consomem muita energia e alguns deles muita água, e portanto eles têm que trazer valor acrescentado do ponto de vista para a economia e para os empregos que criam. Quanto à transparência, será total. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, mais uma vez, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, falou dos vales eficiência. Nós questionamos o seu Ministério quanto aos atrasos nos pagamentos. Para a minha primeira pergunta, muito direta, disse há pouco que eles irão ser pagos, que esses atrasos irão ser corrigidos, é: quando? Segunda pergunta, o Fundo Social para o Clima, que irá substituir os vales de eficiência, o seu Ministério disse-nos que para 2027, a nossa pergunta é também: quando? Quando é que estas pessoas, muitas vezes as mais frágeis do nosso país, poderão ter acesso a este financiamento essencial para também elas serem envolvidas na transição energética?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação ao Vale Eficiência, nós iremos pagar, vamos ver a disponibilidade que temos, porque vai ter que ser parte do fundamental, mas será durante este ano. Em relação ao outro, o Fundo Social do Clima, depende da União Europeia, começa uma área piloto este ano, no fim deste ano, e o resto no princípio de 27.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado Jorge Pinto, ainda tem tempo? Portanto, quero voltar a questionar a Sra. Ministra, se faz favor.
Sim, Sra. Presidente, a última intervenção sobre recursos hídricos. A Sra. Ministra falou várias vezes na sua intervenção sobre a capacidade de armazenamento hídrico para fins elétricos, de armazenamento elétrico. A grande questão aqui é o confronto deste armazenamento para fins elétricos com o armazenamento para fins de consumo e de agricultura. Portanto, a minha pergunta é: como é que se vai garantir este equilíbrio e como é que garantimos reservas estratégicas em períodos de escassez hídrica, que felizmente não será o caso este ano, mas que certamente voltará a acontecer no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, tem a palavra, se faz favor.
Nós temos uma boa experiência em barragens de multiusos e é isso que vamos usar. Uma dos exemplos é o Alqueva. Vamos transformar várias barragens para multiuso. produção de eletricidade, consumo de água e também para a agricultura. Outro caso é o Pisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos à próxima ronda. Para fazer perguntas à Sra. Ministra, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhor